y estamos prontos para recibir a Luis Denis Santos de IBM, que aceptó nuestro convite a venir a hablar para la Puerto Ciudad Tecnológica y que nos va a hablar de mudar a reglas de juego con Linux.
Boa tarde. Meu nome é Luís Denis Santos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Câmara Municipal do Porto para estar aqui a falar convosco e também à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tinha referido ao professor Vilate que não iria fazer um discurso técnico, não é a minha área. Lamento para os que vinham ouvir novidades da IBM na área da investigação e desenvolvimento. Não é o meu papel, não é a intenção desta palestra. A intenção desta palestra é passar a mensagem do que a IBM tem andado a fazer com os sistemas abertos e, nomeadamente, com o Linux. Eu gostaria de rever apenas uns pequenos indicadores como as principais preocupações que o mercado industrial neste momento enfrenta. Olhar um pouco para o Linux e perceber porque é que o Linux responde a estas questões e também depois mostrar qual é o posicionamento da IBM face a esta problemática e como é que a IBM decidiu entrar no jogo e investir, e daí alterar as regras do jogo com Linux. Basicamente, as principais preocupações, a um nível industrial, centram-se na redução de custos, na capacidade de operar os sistemas de uma forma fácil e flexível, e ter também sistemas, obviamente, com a fiabilidade que é necessária para correrem sistemas críticos ao negócio e ter o suporte adequado a esses sistemas. Preocupam-se também com diversidade aplicacional, porque estar agarrado a um determinado sistema que só corre debaixo de um sistema operativo ou algo do género, pois também limita não só o campo de atuação, como, obviamente, a um nível industrial, limita também a capacidade de inovação e, portanto, numa abordagem económica, será difícil marcar a diferença pela liderança, pela diferença, não é? Também existem algumas preocupações relativamente a ter um apoio estratégico. Normalmente as tecnologias de informação, à exceção dos fornecedores das mesmas, não é a área de negócio a que essas empresas se dedicam e, portanto, utilizam-na por uma questão de necessidade. Aqui há uns anos atrás, as tecnologias de informação eram um luxo ou eram, de certa forma, um marcador da diferença. Hoje em dia não são isso, são uma commodity, portanto é um enabler do negócio. Sem as tecnologias de informação não há possibilidade de fazer negócio hoje em dia, pelo menos de uma forma eficiente e com alguma competitividade, não é? Porquê que o Linux aparece no seio industrial quando inicialmente aparecia apenas no seio universitário, de investigadores, de curiosos, de pessoas que desenvolviam atividades relacionadas com o open source, nomeadamente com o Linux? Ele aparece no meio profissional porque, após alguns anos de maturação, o Linux revela-se robusto, é escalável, é desenvolvido debaixo de standards abertos e, portanto, abre ou quebra as barreiras que acabei de referir relativamente a algumas preocupações, mas em especial ao nível do custo de licenciamento, que em alguns casos é nulo, como sabem, mas sobretudo e por uma preocupação que eventualmente não é a vossa, eu estou a olhar para a plateia, não vejo uma presença industrial muito grande, mas em breve será um custo de operação relativamente baixo. Ou seja, No mercado industrial, o que se vê é que os sistemas, de acordo com aquilo que acabei de dizer, os sistemas de informação crescem exponencialmente à medida que o mercado também cresce e que as exigências crescem. E, portanto, ter um parque de milhares de máquinas para fazer coisas que podem ser feitas com outro tipo de soluções acarretam custos de operação extremamente elevados e isso pode ditar a abertura ou o fecho de uma empresa no mercado. E o Linux revelou-se, de certa forma, um sistema operativo que tem muito a apertar nesse sentido. É também seguro, é um sistema operativo com robustez e segurança que permite, neste momento, dar alguma confiança aos diretores dos sistemas de informação das empresas. E, portanto, adotarem o Linux. Os analistas também olham para o Linux com algum interesse. O Linux tem vindo a crescer nos últimos anos e tenho aqui apenas duas notas, ou três, relativamente à IDC e à Giga, que prevê que o sistema vá crescer 28% até 2006. E em 2002, a nível de servidores, cresceu cerca de 37%. Ou vai crescer, porque o ano ainda não terminou, mas os números apontam para um crescimento de 37%. Os números são múltiplos, quer dizer, podem-se encontrar números, indicadores, a pontapé passa a expressão, na net, onde quiserem apanhar os números. Uma coisa é certa, e eles nisso são todos unânimes, com algumas variações, o Linux, dentro em breve, vai ser uma plataforma que, a nível industrial, vai marcar a diferença, vai crescer e vai, certamente, promover uma revolução que, se calhar, não assistíamos desde a era do PC. Tem-se inventado algumas coisas, entretanto, mas esta promete abanar os alicerces do mercado. Relativamente a esta realidade, a IBM tem estado atenta e, portanto, não só atenta, mas tem contribuído em larga escala para que estes avanços avancem. Eu tenho aqui também duas referências. A IBM já investiu 1.000 milhões de euros entre 99 e 2002 em áreas relacionadas com o Linux. E eu digo em áreas relacionadas com o Linux porque não só investiu ao nível dos sistemas abertos e open source, como investiu internamente com criação de centros de tecnologias Linux, com infraestruturas de suporte, enfim, gastou já ou investiu bastante e pretende continuar a fazê-lo nos próximos tempos. Ao nível da open source, existem inúmeras referências onde a IBM realmente tem apostado e tem contribuído para que a open source e os sistemas livres tenham mais capital intelectual, patrocínios, enfim, de uma forma pecuniar direta ou por intervenções, doações de software, a IBM tem contribuído, quiçá, penso que até tenha sido a empresa que mais contribuiu para os sistemas, para o open source e para os sistemas abertos. Disse isto porque realmente estes investimentos caem dentro das áreas que ali coloco, basicamente para dar resposta, para dar uma resposta eficaz ao mercado. Ou seja, criar serviços e suporte empresarial sólido, que permitem desenvolver, implementar e suportar soluções para o mercado. E, enfim, tem uma quantidade de áreas onde a IBM tem vindo a investir fortemente. Atua desde consultoria até ao suporte, como acabei de referir, né? A IBM, como sabem, é fabricante de hardware, de software, ao nível de middleware, propriamente dito. E é uma empresa que cada vez mais se orienta para a área dos serviços e, portanto, a última linha tem uma importância muito grande porque dispõe de pessoas, ferramentas e soluções para dar a resposta adequada às necessidades do mercado. Basicamente, para dizer que, como acabei de referir, há três áreas, se assim quisermos, muito grandes dentro da IBM. E dentro do que diz respeito ao software Linux, ao sistema operativo Linux, estas são as áreas onde a IBM atua neste momento. Ou seja, no que diz respeito ao hardware, a IBM disponibiliza toda a gama e-server, portanto com servidores que vão desde o X-Series, que é um servidor com uma plataforma Intel, até ao mainframe, portanto S390 ou o Z-Series. E ao nível do software, tem, portanto, dá suporte e tem o software a correr debaixo de Linux, pelo menos as referências que aí vêm, de WebSphere, DB2, Tivoli e Lotus, nomeadamente o Domino. Ao nível dos serviços, como referi, desde a consultoria, passando por implementação, suporte técnico e educação. A educação é uma área que vou focar um pouco mais adiante, porque aí sim já será um pouco mais do vosso interesse. E do outsourcing, ou seja, portanto, de acordo com aquilo que acabei de referir, não sendo core business de uma empresa ter os sistemas de informação a funcionar e investir em recursos, em pessoal, para continuar com a máquina a funcionar e oleada, de uma forma eficaz, passa para empresas a operação total, inclusivamente por vezes até o espaço físico, que o façam. No futuro, e eu prometi que não ia fazer uma não ia fazer uma palestra técnica, não vou, mas vou sublinhar que a IBM tem investido muito em grid computing e, portanto, o grid computing é um conceito, que tem por trás toda uma tecnologia que permite basicamente fornecer unidades de processamento como quem compra eletricidade, ou seja, em vez de se meter a tomada, ligar o computador à tomada, liga-se o computador mais o cabo Ethernet e tem-se unidades de processamento fornecidas por fornecedores de grid computing. Ao nível dos serviços, só faço aqui uma distinção entre BCS e ITS, porque BCS tem a ver com Business Consulting Services, portanto, orientados para as necessidades de negócio. ITS, onde, por sinal, eu próprio estou enquadrado, tem a ver com a área de suporte tecnológico e, portanto, quer dizer Integrated Technology Services, que tem basicamente toda a parte de serviços de infraestrutura. Ao nível dos serviços, esta é a panóplia de serviços que a IBM oferece. Basicamente desde, sei lá, web hosting, migrações, cluster integrations, managed operations, migrações, educação, enfim, há um conjunto de serviços muito grande que a IBM Global Services, que no fundo é a junção daquelas duas áreas que acabei de referir, tem capacidade de colocar no mercado. Ou seja, aqui de uma forma mais descritiva, vai desde a consultoria aos serviços de implementação e refiro aqui, ou ponho uma nota relativamente ao suporte técnico e à educação, porque uma das preocupações maiores que tiveram a oportunidade de ver à frente não atrás, uma das preocupações maiores do mercado prende-se exatamente com o suporte técnico. A preocupação da educação era minha quando vim para aqui. Para falar um pouco sobre isso. O suporte técnico é extremamente importante, quer dizer, não há hipótese, podemos ter o melhor sistema operativo, o melhor software, o melhor pacote, se não dermos garantias de suporte e garantias de continuidade e de resolução de defeitos, problemas, não há hipótese de se ingrar no mercado e, portanto, não teremos qualquer hipótese de o manter vivo. Eu deixo também aqui uma nota que, embora não esteja a fazer, como disse, a intervenção para a área que mais eventualmente vos apelaria, o Linux e a nutrição do Linux passa muito pela indústria, porque, obviamente, como há interesses económicos por trás, aquilo que o Paulo 300 acabou de dizer agora, e com toda a razão, obviamente que sofre uma mudança drástica, ou seja, a indústria aceitar o Linux, aparecerá ou será apresentado ao mercado de uma forma completamente diferente e, portanto, acho que todos beneficiarão de importantes benefícios dessa situação. Muito rapidamente, o support line, e isto para vir, portanto, de acordo com a questão que estava a falar de dar o apoio adequado. A IBM tem dois tipos de suporte, dá um support line base, portanto, que suporta as atividades do dia-a-dia. Tem uma estrutura de call center, tem ali a menina a falar ao telefone, e vai até suporte de terceiro nível. Eu vou ter a oportunidade de mostrar o gráfico mais à frente, mas de qualquer forma está aí também. É um suporte que permite, ao nível empresarial, e porque há algumas dificuldades e alguns entraves à entrada do Linux, permite um arranque suave e com alguma segurança e, portanto, permite também desmistificar um pouco o que é o Linux para os diretores de informática, para os próprios diretores ou donos de empresas. A IBM não tem nenhuma distribuição própria de Linux, dá suporte aos principais, tem ali pelo menos uns 4 ou 5, 4, dá suporte pelo menos aos principais, tem acordos com a Red Hat e com a SUSE, e creio que com os outros também, com a Turbo Linux e com a United Linux também. São acordos que estão publicados nas páginas destes distribuidores e, portanto, podem consultar. Isto é extremamente importante também para que o sistema operativo possa entrar no mercado com solidez. O suporte avançado, no fundo, é a mesma coisa que o outro, com a diferença que é mais orientado para continuidade de negócio, ou seja, garantir que os sistemas críticos que assentam no sistema operativo Linux têm uma disponibilidade elevadíssima. E existem planos de contingência e de recuperação e, portanto, garantem um plano de continuidade de operações dos sistemas críticos dentro da empresa. Como referi, a estrutura de suporte de Linux da IBM assenta mais ou menos nisto que aqui está, ou seja, o cliente liga, no caso aqui coloquei Portugal, não é? Que dá um suporte de primeiro nível, depois temos contacto online com um suporte de segundo nível que pode ser, dependendo da área e inclusivamente da distribuição, pode ser feita para qualquer país. Por exemplo, se for um caso de SUSE, muito naturalmente iríamos falar com a Alemanha. Se em qualquer um destes níveis, por algum azar, não se conseguir resolver o problema do cliente, e nomeadamente porque pode ser um problema de defeito, um bug, e que necessita de ser resolvido, isso é passado ao suporte de Linux Worldwide, que está centrado nos Estados Unidos, que passa para um nível de suporte de Linux de terceiro nível, basicamente. Ou seja, é um nível de suporte que funciona em perfeita sintonia, quer com os centros tecnológicos da IBM, de Linux, quer com o open source, quer com os próprios distribuidores. E, portanto, isto é uma massa crítica muito grande. Tem um peso muito grande a nível mundial e, portanto, garante à indústria, ao mercado, que, de facto, isto funciona. Agora, a área que realmente me dá algum prazer agora estar a falar, e prazer porque gostaria de prendar-vos, em primeiro lugar, porque ainda não foi publicado, mas gostaria de prendar-vos, em primeiro lugar, pelos resultados obtidos este ano no Linux Scholar Challenge. É a última iniciativa que ali está. Isto é um programa, a IBM tem inúmeros programas universitários. Eu apenas puxei aqui o IBM Scholars Program para Linux, por fazer todo o sentido estar a falar aqui, mas há também para Unix, para Data Management, enfim, existe uma quantidade enorme de programas universitários. Tem aqui embaixo o link, portanto podem consultar a página, porque é o link externo. Não está lá o www, mas pressupõe-se que seja, não é? Estava a falar do Scholar Challenge porque vocês devem ter visto, muito possivelmente, uma coisinha como esta, recentemente, que é o anúncio do... Tem conhecimento? Que é o anúncio do Scholar Challenge deste ano. O ano passado nós ficámos em terceiro lugar na EMEA, portanto, na Europa, Médio Oriente e África. E este ano conseguimos subir a fasquia para segundo lugar. Curioso é que com menos inscrições. E eu compreendo o porquê das menos inscrições, porque o anúncio já saiu tardiamente. Mas, de qualquer forma, gostaria de deixar aqui a mensagem, e muito especialmente porque vai ser feito o broadcast da mensagem, que teria o maior gosto em que este evento para o ano Portugal figurasse como número 1 da EMEA. Eu sei que é difícil. Inglaterra tem basicamente o dobro das universidades inscritas e dos estudantes, mas a questão é que ficámos em segundo, ou seja, a seguir à Inglaterra não houve mais ninguém, nem França, nem Itália, nem Espanha, e portanto estamos de parabéns, pelo menos ao nível de tentativas, e isto demonstra claramente que existe um potencial muito grande em Portugal. É um potencial que nasce nas universidades e que mais tarde ou mais cedo está no seio industrial. E, portanto, isto é muito importante. Apenas uma referência relativamente ao concurso do ano passado, em que houve um português que ganhou um prémio. Este ano estou-vos a dar esta notícia em primeira mão, nem sei se podia, se não, mas pronto, estava-me a perguntar se podia fazer o broadcast, mas este ano não estou a dar em primeira mão esta notícia porque o concurso ainda não está fechado, os projetos estão em avaliação neste momento. Mas há outros programas relativamente ao Linux para as universidades, nomeadamente de partilhas de conhecimento, que é bastante importante. E é bastante importante que Portugal esteja neste meio também, porque da experiência e da perspectiva que eu tenho, nós somos muito bons. É pena não termos as oportunidades e as alavancas necessárias nos momentos certos, mas... nós somos muito bons, porque cada vez que vamos lá fora recebemos prémios e portanto, eu acho que é uma iniciativa de saltar, de continuar, e que vocês tentem com toda a garra entrar neste tipo de relações. Do ponto de vista da IBM Portugal e em meu nome, como responsável do desenvolvimento de Linux, do negócio de Linux para Portugal, ou de líder, coordenador, se assim quiserem, farei tudo para que as universidades estejam na rota dos eventos Linux da IBM e que exista cada vez mais uma partilha de informação ao nível de Portugal, que tem sido um parente algo pobre nesta matéria. As soluções industriais passam por workload consolidation, portanto... Isto é uma área de extrema importância e tem muito a ver Bem, as soluções há inúmeras, eu só puxei para aqui as mais importantes. Isto tem a ver com redução de custos drásticos. nomeadamente, se estivermos a pensar num server farm onde há centenas de máquinas, a consolidação num mainframe de máquinas Linux e, portanto, tendo o sistema operativo a funcionar em cima de uma camada de VM. O VM é um virtualizador de máquina. Permite criar partições lógicas de Linux, que no fundo são máquinas. A grande vantagem de fazer isto em cima de um mainframe, apesar de serem máquinas Linux vulgaríssimas, é que utilizam todo o potencial da arquitetura de um mainframe, que é extremamente robusto, fiável, é destinado às maiores empresas a nível mundial, e, portanto, nós podemos assistir num futuro muito próximo a um shift completo de arquitetura distribuída, quando fizer sentido, para uma arquitetura consolidada, onde, entre outras, posso citar a velocidade de transferência de dados entre máquinas Linux dentro de um Z-Series, por exemplo, é extremamente mais alta, sem comparação, é comparar o absurdo com as soluções de arquiteturas distribuídas que agora vemos, não é? Eu não vou falar muito mais sobre as soluções, esta particularmente agrada-me. O Linux Clustering também é uma solução bastante interessante, ou seja, utilizar clusters de máquinas Linux para o mesmo fim, ou seja, juntar um conjunto de máquinas Linux com uma funcionalidade ou um fim específico. Conseguem-se nestas soluções alta disponibilidade, alta performance, enfim, são soluções bastante boas. Existem serviços também de rapid deployment para e-business em Z-Series, e muitos outros que obviamente não fazia sentido, nem tive a oportunidade, deixei apenas aqui os mais interessantes. Ao nível das soluções que eu tenho estado a falar, isto são soluções de infraestrutura. A IBM está no mercado para vender mais do que soluções de infraestrutura ao tecido industrial. Isto porque, obviamente, se estar a dizer que se faz de uma forma ou de outra, quer dizer, pode-se bater na questão dos custos, pode-se bater, mas o que faz a diferença são as soluções em si. E as soluções, pela estratégia da IBM, são colocadas no mercado através de um partenariado ou de uma parceria com ISVs, com fornecedores independentes de software. Eu tenho aqui uma lista de alguns exemplos ao nível internacional. Como veem aí, existem muitíssimos, são mais de 2.800 aplicações que já estão disponíveis. A nível internacional, posso apenas aqui referir alguns que são nomes sonantes, como a SAP, a PeopleSoft, a Oracle, o Trustix, que é sueco, muito interessante esta solução também, e que, aliás, vocês têm a oportunidade de a ver lá fora no pavilhão Rosa Mota. Há um stand da JobServe que tem a solução Trustix. Aconselhava a passarem lá para ver, porque é bastante interessante. E a nível nacional, porque vão-me perguntar, obviamente, isto são tudo referências internacionais, à exceção desta Trustix que aparece aqui, desta e de outras que estão aí, que obviamente que há cá no mercado, umas por venda direta das marcas, outras representadas. A Trustix é uma representada pela JobServe. E a nível nacional, muita coisa se está a fazer. Existe, vocês, basta irem ali fora ao pavilhão Rosa Mota, vão ver uma pequena amostra do que se está a fazer na indústria. Está um stand da IBM com um business partner nosso, que é a 4. A 4 tem a Global Solution, o 4 Global Solution, que é um ERP, portanto, um pacote de gestão integrada, empresarial integrado. Em que agora na versão 5 está a correr em Linux. É uma solução bastante robusta. A 4 tem uma expressão muito grande no nosso mercado. É um dos maiores business partners da IBM e recomendaria, obviamente, que passassem por ali também e colhessem algumas informações. Está também, creio, sei que houve alguns problemas, mas penso que já lá estão, outro business partner da IBM, que é Restinfor, tem uma solução também muito interessante, que é baseada em POS para restauração. A Restinfor tem 70% da cota de mercado nacional de restauração. De qualquer forma, esta é uma lista que é muito dinâmica e, portanto, eu coloquei aqui também um link para vocês poderem consultar se tiverem interesse ou se alguém perguntar. E pronto, eu resta-me agradecer a participação e novamente e agradecer a vossa atenção para esta exposição e se tiverem alguma questão que queiram apresentar, eu estou à disposição.
Just affect the coming with the microphone. Okay.
Sorry, it's in English.
It's okay.
I'd like to know if IBM is supportive of the Low project.
Low?
A Low project about free software in administrations, public administrations.
Probably it is. As you know, IBM is very big, so probably it is. I've collected only some info to bring into this presentation. I'm not fully aware of all the projects that IBM is involved in the open source community. And I've mentioned here Eclipse project, but there are lots of other projects that I know that they are. I recommend a visit to the web page where I think okay, osssoftwareibm.com. I advise you to take a peek at the link and see if that specific project is over there.
Wow.
Microphone.
I'd like to know if IBM is a member of the
Software Choice Initiative.
I have to be honest with you. You are placing very interesting questions, but as the other one, I'm not fully aware. I have to add something. I've been recently nominated to this role. So I've been developing lots and I've been collecting lots of information. But in terms of the programs itself, as well as the scholar programs that I've presented here, I'm not fully aware because there are hundreds of those. I could, if you really want to know, it's perfectly all right for me. Leave me your email, and I'll mail it to you with the info if IBM is involved in such projects or not.
Si eu puder interromper, eu acho que a pergunta era mais para saber qual é a posição da IBM perante. Atualmente, em muitos países, está-se a propor que a administração pública deveria funcionar em software livre. E queria saber um pouco a posição da IBM perante...
A posição da IBM... Did you understand that? Yes? So I'm going to talk in Portuguese, okay? A posição da IBM relativamente à administração pública... É clara e é de total apoio. O que se está a verificar na Alemanha, porque tem alguns interesses comerciais também por trás do governo alemão relativamente à distribuição da SUSE, não é caso único. A IBM em Portugal vai encetar uma campanha e um esforço muito maior para a promoção de iniciativas para o governo, nomeadamente iniciativas que assentem em Linux de acordo com as estratégias europeias, as linhas de orientação europeias. Portugal vai estar nessa rota também. Vão existir eventos e soluções destinadas ao governo. Existe o e-government, a iniciativa de e-government da IBM. E, portanto, sim, a resposta é sim, nesse sentido que acabou de referir.
Mais alguma questão? Bom, estamos um pouco atrasados, eu vou fechar esta apresentação. Vamos agradecer a Luiz Diniz Santos.
Obrigado.